Carboidrato,
proteínas,
lipídios, segunda começa a dieta,
lactose faz mal,
e o glúten, hein?
Começa agora mais um
AlimentaCast!
Olá pessoal, estamos de volta com mais um AlimentaCast e ficamos imensamente felizes de ter você nos escutando. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @AlimentaCast e @ContêinerSaúde. E fique por dentro de tudo o que acontece no nosso podcast. E no podcast de hoje iremos abordar como melhorar a sua qualidade de vida neste novo ano. Tendo em vista que a qualidade de vida é algo mais complexo e que abrange várias áreas, nós iremos convidar para essa conversa uma nutricionista, uma educadora física e uma psicóloga. Eu sou Larissa Mello.
Eu sou Letícia Neves. E hoje nossas convidadas são a professora Luciana Orange, que é nutricionista graduada pelo UFPE, especialista em nutrição clínica, com mestrado e doutorado pelo UFPE, pós-doutorando em saúde coletiva pela Unifesp, São Paulo. E estamos aqui também com a professora Geórgia Menezes, que é psicóloga pelo UFPE, neuropsicóloga clínica pelo IDE e mestre em psicologia e neurociências pelo UFPE, também doutoranda em neurociências pelo SASH, no Chile, com especialização em TCC, terapia cognitiva comportamental pela Fafi, docente nos cursos de saúde e de psicologia, com graduação e pós-graduação há mais de 10 anos. Atualmente é instrutora de atenção plena, atuando na técnica de psicoterapia como reabilitação neuropsicológica e em grupos de 8 semanas, para promoção de saúde e bem-estar. E também estamos com a professora Solange Porto, que é graduada em psicologia pela FEFACEL, no Rio de Janeiro, graduada em educação física pelo UFPE, com mestrado e doutorado em nutrição na área de bases experimentais pelo UFPE, especialização em fisiologia do exercício pela Gama Filho, no Rio de Janeiro, e exercício físico aplicado à reabilitação cardíaca e a grupos especiais. E atualmente é coordenadora do grupo de licenciatura em educação física do CAVE.
Isso mesmo, Letícia. E segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, a alimentação adequada se dá em função do consumo de alimento e não de nutrientes, deixando assim explícito que não podemos levar em consideração apenas os nutrientes e sim os alimentos em sua forma integral. Como se dá essa relação, professora Luciana?
Bem, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez participando do AlimentaCast como entrevistada. E respondendo à sua pergunta, Larissa, o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi lançado em 2014, ele trouxe uma nova abordagem, né, sobre a questão da alimentação e nutrição. Porque o guia anterior, que era de 2006, ele era um guia ainda com uma abordagem mais quantitativa, né, e que realmente focava mais nessa questão dos nutrientes, né, de alimentos fontes de nutrientes. Talvez por termos aqui no Brasil e no mundo como um todo ainda, né, muitas carências nutricionais e a nutrição ter essa tendência, né, a abordar sempre essa questão mais quantitativa, né, e de que alimento, qual alimento é fonte de determinado nutriente. O Guia Alimentar mais recente, que é esse 2014, ele vem com essa nova perspectiva, muito mais qualitativa do que quantitativa, né, ele foca exatamente numa alimentação muito mais voltada para o alimento em si, que é o que a gente come, né, o alimento, e não o nutriente. O nutriente vem junto com esse alimento. E aí, o guia, ele não trabalha mais, né, esse novo guia, ele não aborda mais essa questão da quantidade de nutriente para cada indivíduo, ele não faz isso, deve ser mais individualizado, mas ele traz essa orientação mais geral, né, para a população, porque, na verdade, o guia, ele é um documento que a população deveria ter acesso, né? Vale salientar ainda que esse guia, ele foi premiado em vários lugares do mundo, né, o nosso guia aqui do Brasil, né, exatamente por trazer essa nova perspectiva, né, mais qualitativa, porque as pessoas, essa questão da quantidade vai variar muito do sexo, né, da idade, da situação, do ciclo de vida de cada indivíduo, se é idoso, se é gestante, se é adolescente, se é criança. Então, a depender dessas fases da vida, isso também, essas necessidades de nutrientes também podem variar. Então, o guia, como é uma coisa geral, né, de acesso à população, ele traz a divisão da orientação em relação aos alimentos, é muito mais da qualidade, como eu já falei, e divide, né, esses alimentos em alimentos in natura, que é aquele alimento natural, né, o que a gente tem acesso na própria natureza, como o próprio nome diz, os alimentos minimamente processados, né, por exemplo, dando um exemplo do milho. Então, o milho em si, tirado, colhido, ele é o alimento in natura. Esse alimento, esse milho, quando ele é debulhado, ele se torna um alimento minimamente processado. Ou cozido, por exemplo, né? O alimento processado, você cozinha esse milho e faz um fubá, né? Um fubá de milho. Ou você cozinha esse milho e faz um mingau, né? Enfim, alguma preparação com esse milho. Você está dizendo que ele foi processado. E o alimento ultraprocessado, que é, por exemplo, o salgadinho, que diz que é a base de milho. Então, o guia ele divide os alimentos nesses grupos alimentares in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado, que é aquele altamente industrializado, né? Que geralmente são os alimentos que têm um menor valor nutritivo, né? E que, infelizmente, na nossa atualidade, são muito consumidos ainda pela nossa população, né? Então, o guia ele traz essa divisão.
Professora Luciana, os dados hoje sobre as doenças de agravo alimentar são bem alarmantes. São doenças essas como diabetes, a hipertensão, a obesidade e até mesmo as de carências nutricionais, que são consequências da atual globalização, onde a alimentação tem que ser rápida e prazerosa. Então, diante desse cenário preocupante, como lidar ou planejar uma alimentação saudável em 2020?
Bem, Letícia, como eu já falei, né, pensando nas orientações do Guia Alimentar, infelizmente, na atualidade, né, o acesso aos alimentos processados e ultraprocessados, eles têm sido bem incentivados, né, por causa exatamente do que você falou, né, da facilidade, né, da questão da preparação. Então, as pessoas hoje trabalham, né, às vezes não têm tempo, assim, não priorizam o tempo para preparar essa alimentação e acabam buscando o alimento processado ou ultraprocessado. Né? Hoje, os famosos fast foods, né? Que estão bem comercializados, né? E acabam optando por isso. E esse consumo, né, exacerbado desse tipo de alimento pode estar fortemente relacionado com o aumento dessas doenças crônicas não transmissíveis. Né? Nós vamos, inclusive, ter um podcast que vai ser exibido futuramente sobre as doenças crônicas. Então, infelizmente, esses alimentos eles são ricos, né? Além de ter em pequenas porções, tem um valor calórico muito grande. Eles são ricos em gordura, em sódio, em conservantes e outras substâncias que às vezes a gente nem sabe o que é. Em açúcares também. E por isso, essa associação desse tipo de alimento, do maior consumo desses alimentos, com consequência desse aumento, né, na prevalência dessas doenças. Pensando, né, numa possível alimentação mais adequada, já que esse termo vem sendo bastante utilizado, eu diria que priorizar, né, o tempo para o preparo da alimentação, ele é fundamental. Né? Então, nós temos que, como a gente arruma tempo para fazer exercício, como a gente procura, né, um tempo para, às vezes, estar com nossos familiares, nós devíamos também priorizar um tempo para elaborar, pensar, planejar e elaborar essas refeições. Que o guia também estimula isso, né? A volta do preparo do alimento. Porque, infelizmente, isso foi sendo perdido ao longo do tempo. Antigamente, as nossas mães, as nossas avós, né, que normalmente não trabalhavam fora de casa, elas tinham tempo, né? Então, dedicavam aquele tempo especial para planejar um cardápio para a semana da família, e isso fazia uma feira, né? Então, cumpria todas as etapas, né? Desde a escolha desse alimento, da compra desse alimento, a busca por alimentos que fossem mais naturais, enfim. E aí, depois, preparar aquele alimento, cozinhar, escolher uma receita. Então, isso foi se perdendo ao longo do tempo, por causa exatamente dessa ausência, né, de tempo para esse preparo. Então, a minha sugestão é que as pessoas priorizem esse tempo para, né, retomem essa coisa do preparo do alimento, né, essa relação, porque isso acaba distanciando também, né, a nossa relação com o próprio alimento, já que não é uma coisa que a gente prepara, né, a gente compra pronto, então a gente não sabe como foi feito, não sabe que ingredientes foram adicionados naquele alimento, e isso pode, né, de alguma forma repercutir também, se transformar, né, a longo prazo, no consumo desses alimentos a longo prazo, os fast foods, trazer algumas consequências como as doenças crônicas. Então a sugestão é essa, é priorizar o tempo para a escolha do alimento e para o preparo do alimento. Queria salientar que a refeição, né, a preparação, a escolha do alimento, a preparação desse alimento, o compartilhamento desse alimento é função de toda a família, né? Porque por muito tempo isso ficou destinado apenas para o papel da mulher, né? Então a mulher é que é responsável pelas refeições da família. E na verdade nós sabemos que hoje deve ser estimulado, né, que os homens, né, independente do sexo, as pessoas se envolvam. Então a família, desde da criança, criança que existe na família ser estimulada a ir para a cozinha, a reconhecer os alimentos, a saber como manusear, né, os utensílios, né, que preparam os alimentos, enfim. Tudo isso deve ser estimulado desde muito cedo para que todos possam, né, contribuir nessa, na preparação desse alimento. E também salientar, trazendo ainda, né, nessa perspectiva do guia, que dentro do guia a gente tem uma orientação que a gente chama de 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Então eu vou falar aqui rapidinho dos 10 passos. O primeiro passo seria fazer do alimento in natura ou minimamente processado a base da alimentação. Então sempre escolher aqueles menos industrializados, né? O segundo passo seria utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades quando temperar e cozinhar os alimentos ou criar, né, preparações culinárias. Então a gente sempre optar por alimentos pouco condimentados, né, sem excesso de sal, de açúcares, utilizar as ervas, né, que são, dão um sabor especial à alimentação e que ajudam até a combater algumas doenças. O terceiro passo seria limitar o consumo de alimentos processados, né, então evitar esses alimentos que são industrializados, né, evitar o consumo de alimentos também ultraprocessados, ambos, né, às vezes sofrem algum tipo de processamento que promove perdas de nutrientes e isso pode, né, ajudar na questão, pensando nas carências nutricionais, isso pode prejudicar essa carência e que às vezes são adicionados de sal e de açúcares para até aumentar o tempo de conservação. Então isso também deve ser, né, incentivado. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. Os estudos mostram que comer com atenção ao que se come, né, como se come, a textura do alimento, as cores desse alimento, aos sabores, aos odores, isso é bem importante, né, fortalece essa nossa relação com o alimento, bem como estar acompanhado. Claro que existem momentos que a gente não consegue comer em família, mas vários estudos já mostram, né, que quando a gente consegue fazer as refeições com a família ou com amigos, né, com pessoas que a gente ama, isso, pensando na questão da saúde, é bem mais propício. O sexto passo seria fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, procurar as feiras livres, né, os mercados municipais, locais, porque há uma demanda maior desses produtos nesses locais com baixo custo. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, como eu falei, né, estimular desde da infância que as crianças participem, né, e que as outras pessoas da família, o marido, a mulher, né, o avô, a avó, se envolvam com esse preparo e compartilhem, né, receitas e habilidades. Oitavo passo seria planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, como eu falei, a prioridade, né, para isso, porque às vezes a pessoa prefere dormir, por exemplo, do que se planejar ou comprar alguma coisa para preparar. Ela já compra pronto e prioriza dormir ou fazer uma outra coisa. Estou falando de dormir, dormir também é bem importante, né? Mas a alimentação também é muito importante. Então, fazer esse planejamento facilita esse acesso a um alimento mais natural e mais saudável. O nono passo seria dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Então, né, os famosos que nós temos, os self-services, né, que tem o alimento, né, mais variado, maior, com a maior variedade que foi feito, a gente acredita, né, naquele momento para ser servido. E por último, ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculada em propagandas comerciais, porque infelizmente a mídia, né, como um todo, ela vem, a alimentação e a nutrição é uma ciência que vem sendo muito popularizada, né? Então nem todas as informações que são repassadas, né, para a população, elas são verídicas, né? Então nós devemos escolher essas informações, os meios que a gente busca essas informações, e o guia é um ótimo, né, recurso para que as pessoas possam ler um pouco sobre a alimentação e realmente com a fonte segura, né? E isso é bem importante. E a gente às vezes escuta, né, programas na rádio, na TV, que falam de alimentação e nem tudo que é falado ali é apropriado para todos. Então a gente precisa ser crítico quando escuta essas informações e filtrar o que realmente é verdadeiro e importante. Então, basicamente seria isso.
Diante de tudo que já falamos, observamos a importância de adotar em nossa rotina situações práticas, tanto alimentares quanto hábitos cotidianos mais saudáveis, visando nosso bem-estar. Então, professora Georgia, o que seria um bem-estar subjetivo, psicológico e de trabalho? E quais indicadores o influenciam?
Então, antes de tudo, eu queria agradecer por estar aqui com vocês hoje. E vamos lá. Hoje em dia, a gente tem falado muito sobre bem-estar, né, sobre a qualidade de vida. E em psicologia, dividimos em 3 tipos principais. Na verdade, a gente considera que o bem-estar, ele é multidimensional. Ele tem várias facetas, várias possibilidades de ser encarado. E o bem-estar subjetivo, ele está relacionado ao que a gente espera enquanto bem-estar. É pessoal, é individual. Então, cada pessoa vai ter suas próprias escolhas quanto ao bem-estar. Algumas pessoas podem se sentir bem no trabalho, outras pessoas podem se sentir bem fazendo atividade física, outras pessoas podem se sentir bem entre amigos. Então, o bem-estar subjetivo está envolvido nesse questionamento de si mesmo. Já o bem-estar psicológico, ele difere um pouco do bem-estar subjetivo, porque ele também traz a noção de que o bem-estar está associado a fatores psicológicos e de uma maneira geral, ou seja, também com características de personalidade, também com questões relacionadas à saúde mental, e está mais vinculado ao que a gente hoje chama de psicologia positiva, que é a psicologia própria voltada para a estimulação de saúde, é pensar na saúde psicológica. Por muito tempo, a psicologia ficou no entendimento dos adoecimentos psicológicos. Hoje, a gente se volta ao entendimento de produzir saúde nos diversos contextos e multidimensões da pessoa, do ser humano. Então, esse é o bem-estar psicológico. Já o bem-estar no trabalho, ele está relacionado diretamente à forma da gente estar bem no trabalho, se sentir melhor, porque passamos mais tempo, a maioria, pelo menos, das pessoas, né, que estão no dia a dia do trabalho, elas passam mais tempo no trabalho do que nas suas casas. Então, a estimulação é que esse ambiente seja o mais agradável possível, com um clima melhor, com possibilidades de trocas e afetividade, enfim, com outras questões que vão além do próprio trabalho. Então, por exemplo, laços de amizade que possam romper barreiras do próprio trabalho, facilitam o dia a dia no trabalho. Pesquisas hoje, por exemplo, envolvendo bem-estar, como com criação de locais de relaxamento para as pessoas, para elas se sentirem melhor após as alimentações. Existem hoje empresas que têm academias dentro. Eu tenho familiares que trabalham em empresas que têm academia e no seu horário de almoço, eles vão, treinam, fazem seu exercício e depois eles voltam a trabalhar. E como também espaço até para dormir. Então é como se a gente estivesse ampliando o espaço de casa para o ambiente de trabalho.
Bem, prof, e quais são as mudanças no nosso dia a dia que podem resultar no maior bem-estar? Seja ele, como a senhora explicou, subjetivo, psicológico ou de trabalho. E assim resultar numa melhor qualidade de vida.
Então, a psicologia positiva diz que existem algumas coisas que a gente pode fazer. Uma delas é a questão da autoaceitação. Então, existem hoje estratégias para a gente trabalhar isso, como a própria atenção plena, mindfulness, que é uma estratégia que visa fazer com que a gente esteja presente com mais qualidade de tempo, com mais qualidade de vida mesmo, estando no aqui e agora, aprendendo a respirar melhor, aprendendo a se situar melhor. Então, é uma estratégia bem, bem bacana que está atrelada também à psicologia positiva. Com relação ao bem-estar no trabalho, a gente pode incentivar coisas, como eu havia dito anteriormente, mas só dando uma ênfase maior, criar oportunidades dentro do ambiente de trabalho mais adequadas ao relaxamento, ao descanso, entrosamento também dos colegas fora do ambiente de trabalho. Inclusive, esse cuidado no ambiente de trabalho é uma premissa também da psicologia positiva. Tem outra questão que a gente fala também, que é a questão do não julgamento. Hoje a gente sabe que o corpo, né, sempre teve, mas hoje a evidência é maior na questão de transtornos relacionados a própria imagem corporal. Então, o cuidado, o incentivo ao cuidado quanto ao corpo precisa prevalecer, mas sem muita, a gente pode dizer, histeria, sem seguir preceitos do senso comum. Por exemplo, eu vou seguir aquela blogueira, vou ser fit como ela. Enfim, é um incentivo à vida saudável geral, quanto à alimentação, como a Luciana enfatizou, quanto à própria prática de exercícios, como Solange já vai falar, né? E a própria questão da psicologia com a psicoterapia, o cuidado pessoal, para cuidar da parte emocional. Hoje é uma premissa. A qualidade de vida, ela vem atrelada. Inclusive, a OMS faz traz todas essas questões, né, à tona, que o bem-estar está relacionado a tanto a parte física quanto a parte mental. Então, as duas precisam andar juntas, caminhar juntas. Então, o cuidado, eu penso que o cuidado seja uma ferramenta muito importante para a gente agora, quanto ao bem-estar e que a gente procure essas estratégias. Vejam só, estamos no país, segundo a OMS também, mais ansioso do mundo, dado fresquinho de 2019. Então, cuidar de si, quanto à questão subjetiva, a questão psicológica, a questão física, é muito importante. Sempre observando que existem hoje, infelizmente, profissionais não habilitados, né, que estão incentivando um grande número de pessoas a práticas que não são adequadas à questão individual que a gente está tanto privilegiando hoje, né? É como se fosse um plano para todo mundo de ser feliz, de buscar felicidade, e essa felicidade, ela existe como se fosse um modelo, um plano de carreira, de vida, mas, na verdade, a gente precisa aprender a ser feliz todo dia, lidando com as situações de estresse, lidando com as situações de frustração que, porventura, nós tenhamos, né? Então, a psicologia incentiva isso, o bem-estar, e eu penso que 2020 isso precisa estar muito fortalecido. Eu queria destacar a questão própria desse momento que estamos aqui agora, que é discutir de forma interdisciplinar o próprio bem-estar. Então, isso precisa ser fortalecido em 2020. Estamos todos tentando trazer estratégias para o bem-estar físico e psicológico, voltados também para estratégias de saúde mental, eu diria, né? Saúde mental e física. Então, andarmos juntos mais do que qualquer coisa, eu penso que seja fundamental. E procurar, acho que a gente precisa frisar isso, sabe? Procurar profissionais habilitados para os seus tratamentos, procurar orientações com profissionais adequados. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque, infelizmente, a gente tem observado aqui no Brasil uma gama de profissionais que nem têm formação, promulgam e trazem orientações que não têm fundamento, né? E muitas pessoas vão em busca dessas receitinhas, dessas orientações de ter a felicidade um dia, fazer um curso e sair feliz para o resto da vida. E não é bem assim, nem quanto à alimentação, nem quanto ao próprio exercício, nem quanto aos fatores psicológicos, muito menos. É esforço. Para onde a gente for, o bem-estar precisa estar atrelado ao esforço. Psicologia positiva, ela diz isso. O próprio Mindfulness propõe isso, que a gente se esforce para estar atento, que a gente busque formas de estar presente com os nossos, privilegiando estar aqui agora, como oportunidade de ser mais feliz todo dia, observando antes de tudo a nós mesmos, né, e aos outros. Então, eu penso que o recado seja mais importante, se observe, observe os seus, cuide-se adequadamente.
Professora Solange, o Ministério da Saúde preconiza que os benefícios para uma promoção de saúde podem ser atingidos através de uma dieta equilibrada aliada a uma prática de atividade física. Porém, como a gente pode associar e conciliar a atividade física na rotina do trabalhador contemporâneo?
Inicialmente, quero agradecer aqui o convite para estar aqui nessa situação tão interessante, né, de discutir assuntos tão pertinentes, tão atuais, tão importantes. Em relação à questão da atividade física, eu gostaria de, se me permitem, trazer exercícios físicos, tá? Porque a atividade física, ela é conceituada como qualquer movimento do corpo que vai acima dos níveis de repouso. Então, você simplesmente andar, comer, né, fazer qualquer ação, isso é uma atividade física. E o exercício físico, que é o que a gente está preocupado em discutir aqui, são sequências, né, organizadas, estruturadas, sistematizadas, que respeitam a individualidade biológica, que respeita o nível de condicionamento do indivíduo, o objetivo dele, e para ter assim uma demanda grande de exercícios para prescrever de acordo com a necessidade do indivíduo. E a alimentação, como já foi falado aqui, ela realmente tem que ser uma alimentação balanceada no sentido de trazer ao indivíduo os macros e micronutrientes que ele necessita para garantir a saúde dele, né, que é todo um contexto, né? E não existe nada sozinho. Então, se o indivíduo sozinho apenas praticar exercício físico, não vai garantir saúde. Se ele só se alimenta ou se ele faz dieta e não faz exercício físico, ele não vai garantir saúde. Então, ele precisa estar no que a gente diz que necessita de um equilíbrio, né? E, na verdade, de uma moderação. Então, não quer dizer que exercícios, porque é muito essencial e ele serve na promoção e prevenção, na promoção de saúde e prevenção de doenças, que aí eu vou fazer bastante. Aí eu também vou acontecer o quê? Eu vou me lesionar, eu vou afetar o meu sistema imune, eu vou ficar mais vulnerável a adoecer. Então, não é por aí, pelo excesso, é pela moderação. Assim como a alimentação. A alimentação também precisa ser moderada. A gente precisa estar se alimentando bem, mas levando em consideração os alimentos no sentido de se sentir saciado. É aquilo que a gente sempre fala de uma educação alimentar. E aí, nesse contexto, já que a gente está falando para o indivíduo, né, atual, a gente tem que entender que deveríamos estar preocupados, né, na verdade, em sermos pessoas que tenham assim, um bem-estar. E esse bem-estar ele envolve várias ações. Né? A gente já conversou aqui, a professora Luciana, a psicóloga Geórgia, a gente já trouxe assim, algumas informações. E assim, nesse contexto, a gente vê que os indivíduos eles estão numa busca, né, de corpo que venham atender as expectativas, né, de modelos, de padrões de corpo físico e, às vezes, de aparência. Então, nesse contexto, as pessoas se tornam muito assim, em busca de algo que elas nunca estão satisfeitas com elas mesmas, da forma que elas são, do jeito que elas são. Elas querem sempre estar em busca de algo que é algo diferente, não sei o quê. Então, não é que não possa acontecer isso, mas aí isso, às vezes, leva a um processo de ansiedade que altera todo o padrão do indivíduo, desde o seu bem-estar, no seu sono, na sua forma de pensar, no seu humor, por que não dizer, né? E aí o indivíduo se torna uma pessoa, sei lá, que entra até num processo de tristeza, de depressão, que é uma coisa tão preocupante hoje em dia. Então, assim, lembrando do assunto que a gente já conversou hoje, que a professora Geórgia trouxe, as pessoas precisam entender que nem sempre o que é importante é a gente ter. A gente precisa ser. E ser o quê? Ser feliz. Né? Ser feliz com o que a gente é. Cada um de nós somos pessoas que são tão grandiosas, cada um de nós tem uma história, a gente tem uma beleza interior, a gente tem sempre algo a ajudar e aprender com os outros, né? Então, a gente tem que procurar isso. Isso se chama felicidade genuína. A felicidade genuína é você ver as coisas que você, né, de repente está ao seu redor, o fato de você estar vivo, o fato de você respirar, o fato de você poder estudar, trabalhar, amar. Né? Então, a gente tem que estar junto das pessoas e não simplesmente focar em algo de que ter. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter emprego, eu quero ter sucesso, eu quero ter bens. Isso é felicidade hedônica, não é que seja ruim você ter, mas não é só isso que importa. Então, acho que a gente precisa realmente, em 2020, estar mais voltado para se doar para as pessoas, né? Porque, às vezes, a gente vê as pessoas adoecendo ao nosso lado e a gente não quer ver. Então, eu diria que a gente precisa ser mais humano em 2020.
Muito boa, professora, a sua colocação. Sabemos que o exercício físico ele pode auxiliar muito no nosso bem-estar. Contudo, como essa prática pode influenciar na vida de um estudante universitário diante toda essa demanda que nós vivemos, né, de prova, trabalhos, enfim? Como que pode o estudante ser ajudado através do exercício físico?
Então, a gente poderia pensar agora numa situação bem atual, que há mais ou menos há 2 décadas, a geração que é tecnológica, né? Então, é uma geração que, quando foi criança, né? Geralmente o quê? Não tinha muita cultura de movimento. O que danado é isso? É ter experiências motoras, né? Melhorar o acervo motor. E quando a gente fala disso, não é um exercício propriamente dito. É enquanto criança poder brincar. É enquanto criança ser criança. Então, o que a gente vê ultimamente são crianças sentadas diante de celulares, de tablets, de computador, de videogames, né? Televisão, enfim. E naquele contexto, elas ficam ali durante um grande tempo. A alimentação também rica em gorduras, né? Que são essas alimentações industrializadas. E as crianças ficam ali sem, às vezes, até viver experiências de uma simples corrida, de um saltar, de subir e descer. Então, essas crianças vão se tornar adolescentes, que daqui a pouco são universitários, e eles vêm com essa bagagem, né, totalmente deficiente, motora. E quando vai propor uma ação de exercício, os próprios jovens eles já não têm mais essa vontade. vontade, essa atitude, essa, como é que a gente, disposição para a prática de exercício físico. E nesse contexto, a gente percebe que isso acaba trazendo complicações à saúde, porque o indivíduo, o exercício, como a gente já sabe, né, já está estabelecido, que o exercício físico ele é importantíssimo, né? E quando a gente fala que o exercício físico é importante para a saúde, é para você praticar com regularidade, né? E aí você fazer um jovem, um estudante, que começa a ter as suas atribuições, as demandas de aula, de trabalho, de prova, de estágios, enfim, projetos, e ele também, né, conciliar isso com exercícios, não é que não possa, pode. O problema é que ele já não vem com essa cultura, né, de se exercitar. Então, você propõe isso para ele, parece às vezes que você está trazendo ele para um abismo. Ah, não, que é isso, que absurdo. Mas isso tudo também pode ser modificado. Se ele entender que aquilo é um benefício para a vida dele, que a prática daquele exercício vai ajudar ele a melhorar o humor, vai trazer com que ele fique mais autoconfiante, melhore sua autoestima, socialize ele e tantas outras ações que ele pode aprender, né? Ele pode interagir através do exercício físico. Eu acho que seria uma proposta a ser muito bem assim pensada para que os nossos estudantes eles minimizem, né, os níveis de ansiedade, que é tamanho, infelizmente, que gerando diversas, sei lá, síndromes, depressão, infelizmente, às vezes até impacto com suicídio ou intenção disso, que é uma coisa tão lamentável, né? Então, assim, poderíamos pensar que esses jovens, através dos exercícios, pudessem se resgatar e pudessem equilibrar, no sentido emocional, né, a prática do exercício, ajudar eles a conduzir melhor essa demanda dessas responsabilidades que eles também precisam ter, que é a formação profissional. Porque uma formação profissional, já está dizendo, é algo que precisa de dedicação, de competência, e isso não se adquire apenas frequentando a universidade, né? Existem outras situações que precisam realmente estar fortalecidas para que quando o indivíduo terminar aquela universidade, aquela graduação, ele possa se sentir seguro, ele possa se sentir capaz de competir no mercado de trabalho e ele até tentar, sei lá, melhorar aquela qualificação dele, fazendo cursos, investindo profissionalmente, para que ele também se sinta melhor, né? Na questão de se sentir realizado profissional e pessoalmente.
Muito obrigada, professora, por sua resposta. E agora nós queremos fazer um momento do nosso podcast, que é bem descontraído. Eu quero começar com a primeira pergunta da nossa professora Luciana, ao nosso podcast, que é: a senhora tem fome de quê?
Bem, Larissa, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque são tantas fomes, né, que nós temos. Eu acho que eu tenho fome de justiça. É justiça, eu acho que é uma palavra bem generalista. Justiça de igualdade, justiça de acesso, né? Pensando na minha formação, justiça pelo acesso ao alimento. Enfim, acho que seria essa, dentre as muitas que existem, né? Eu acho que essa seria, nesse momento, a mais importante.
Então, a nossa segunda pergunta vai ser para a professora Solange, e seria justamente: qual o acontecimento marcante para você aqui no CAVE?
Letícia, eu poderia dizer que, na verdade, não teria um tão marcante, mas alguns, né? Então, assim, só para ilustrar, o fato de a gente estar aqui numa situação de um campus fora do ambiente urbano e a gente vê tantos alunos que se deslocam de seus municípios, né? Às vezes com suas histórias, com suas fragilidades, com suas limitações e, principalmente, com seus sonhos. Então, eu acho que, se for para destacar, eu acho que é o grande momento da graduação, da formação, da conclusão do curso, né? Onde a gente vê aqueles indivíduos realizando uma etapa de um sonho, de tantas possibilidades, de tantas vontades a ser realizada, que às vezes é a primeira pessoa da família que teve uma oportunidade de estudar na universidade pública de qualidade, né? Que aquilo ele alimenta a esperança de poder trazer benefícios para a família, de moradia, de tantas outras condições, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. E também, a gente, como está aqui numa situação, né, numa cidade que fica a 55 quilômetros de Recife, e são tantas carências ao mesmo tempo, apesar de tanto desenvolvimento também que a cidade já tem, muitos projetos aqui do CAVE, eles são voltados para as comunidades, e como essas comunidades são beneficiadas com projetos em geral que aqui desenvolve. Então, assim, é importante que a gente não fique fechado, a gente está sempre interagindo com a sociedade, a ajudando, alertando, orientando, né? Estimulando. E assim, em todos os aspectos. Então, eu acho que essas situações são extremamente gratificantes, trabalhar aqui e ver isso acontecer.
Professora Geórgia, se a senhora pudesse deixar um recado para o mundo, qual seria?
Então, Larissa, que responsabilidade agora para fechar. Então, e para 2020, deixo uma mensagem de busca de afeto, busca de solidariedade, como o senhor falou, de humanidade. Eu acho que a gente precisa, né, resgatar-nos uns aos outros. O nosso país carece, a gente carece de mais tolerância, de mais gentileza, de mais possibilidades de encontros como esse aqui, né? E é isso, acho que o próprio bem-estar que foi tão falado aqui, ele precisa ser encarado uns com os outros também, eu penso da mesma forma, né? E assim, não tem como a gente aprender sozinho, não existe ser feliz sozinho. A gente constrói momentos, constrói possibilidades, constrói pontes. Aí sim, né, tá o verdadeiro caminho da felicidade, é sermos uns com os outros. Então eu deixo realmente a busca do encontro, né, como mensagem, a busca do afeto, a busca do amor. A gente acha clichê falar, mas eu acho que é essa palavra, amor, mais amor em 2020 mesmo, né? Amor para todo mundo, saúde, muita prática de exercícios, de alimentação adequada, de se cuidar, de cuidar da sua saúde mental. É isso.
Agradecemos a participação das nossas convidadas na discussão do tema de hoje, que foi realmente enriquecedor. E espero que você que nos escuta tenha aproveitado esse podcast. Nos siga nas redes sociais, @alimentacast e @containersaúde. E compartilhe esse programa com seu amigo. Até o próximo
AlimentaCast!